Muito bom dia, minha gente querida. Aqui Leandro Tarrataca e vamos juntos na nossa leitura bíblica, seguindo o cronograma da Igreja Bíblica Brasileira. Hoje os nossos textos de leitura se encontram no livro do profeta Zacarias, capítulo 4, 5 e 6, e também no livro do profeta Isaías, no capítulo 50. Bem, sem demoras, vamos diretamente ao livro do profeta Zacarias. Zacarias, capítulo 1 até o capítulo 6. Ele incentiva Judá ao arrependimento, e ele faz isso por meio de oito visões que ele recebe de Deus em uma única noite. É informação de como recompensar Josué, aquele que era, no momento, o sumo sacerdote de Judá. Então, no primeiro capítulo, até o versículo 6, nós temos um apelo ao arrependimento de Judá. Fala a respeito do passado, como o povo de Deus foi castigado por sua corrupção, e agora o povo de Deus seria purificado por sua confissão. Na sequência dos versículos de 7 em diante, nós temos a primeira visão das oito visões que surgiriam. E a primeira dessas visões é a visão do homem entre as murtas. Ele está sentado sobre um cavalo vermelho, acompanhado por outros cavalos e cavaleiros. As perguntas são proferidas e então retoricamente respondidas. A primeira pergunta é: quem são estes? E a resposta: eles foram enviados pelo Senhor para patrulhar a terra. Então temos o anjo. A pergunta: até quando não terás compaixão de Jerusalém? A resposta: Deus irá realmente abençoar o seu povo abundantemente. Então temos a segunda visão, os quatro chifres e os quatro ferreiros. A terceira visão, o homem com um cordel de medir. A quarta visão, a purificação e a vestimenta de Josué, o sumo sacerdote. A quinta visão, o candelabro de ouro e as duas oliveiras. A sexta visão, um rolo voador. A sétima visão, a mulher e o efa. A oitava visão, os quatro carros. O que Zacarias então deve fazer no final? Zacarias deve coletar os presentes de ouro trazidos a Jerusalém por quatro exilados judeus que chegaram da Babilônia, e fazer uma coroa para Josué, o sumo sacerdote, colocando-a em sua cabeça. E por que Zacarias deveria fazer isso? Os versículos de 12 a 15 nos dizem: o sumo sacerdote representa o reino futuro do Messias sobre Israel. Os quatro exilados representam o retorno futuro de todos os judeus à terra prometida. É realmente maravilhoso ouvir e ler as palavras dos profetas e ver na história como Deus cumpriu. Não deixou cair nenhuma de suas palavras, e assim nós sabemos que no futuro Deus também cumprirá tudo o que prometeu. Vamos considerar agora Isaías capítulo 50. E claro, o capítulo 50 faz parte de uma série de mensagens proféticas que tem seu início no capítulo 49, quando Isaías profetiza sobre o servo do Senhor, o Messias. Ele fala da sua missão, da sua obediência, e nestes capítulos nós temos essa comunicação entre o Pai e o Filho e Israel. E nesse texto encontramos as palavras do Cristo a si mesmo. Por exemplo, no versículo 4 do capítulo 50, lemos: o Senhor Deus me deu a língua dos instruídos para que eu saiba sustentar com uma palavra o que está cansado. Evidentemente, nós vemos isso no ministério de Jesus. Versículos de 5 a 7: eu não fui rebelde, nem me retirei para trás. Ele não se omitiu, nem se rebelou contra o plano de seu pai. Nós lembramos de Jesus orando no Getsêmani, dizendo: Pai, seja feita a tua vontade. E depois nós temos no versículo de 8 a 9: perto está o que me justifica, e que todos os seus inimigos seriam destruídos. E claro, está implícito nessa profecia questões escatológicas que ainda apontam para o futuro. Depois nós temos ainda a correção. Versículos de 1 a 3, Deus rapidamente destaca que, na verdade, foi Israel quem o abandonou e o esqueceu. E nossas últimas considerações, no capítulo 50, versículos 10 e 11, há um chamado: temam e obedeçam a Deus, olhem para Ele e não para si mesmo. E sem dúvida alguma, é sempre esse o nosso chamado. Não devemos olhar para nós, nem para nossa arrogância, nem nos firmarmos apenas nos nossos erros. Devemos sim sempre olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por essa manhã, por suas bênçãos, por sua generosidade. Ajuda-nos, Pai, a entendermos que as suas palavras são fiéis e sempre se cumprem. Ajuda-nos, Senhor, a mantermos os nossos olhos fitos em Jesus, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Em nome dEle oramos e te agradecemos. Amém. Mais uma vez, muito obrigado, um forte abraço, ótimo domingo para você. Muito bom dia, minha gente querida. Aqui Leandro Tarrataca. Obrigado por se juntar a mim mais uma vez para darmos sequência à nossa leitura, seguindo o cronograma da Igreja Bíblica Brasileira. E agora estamos em nossa reta final, primeiro domingo de dezembro. Logo, logo, encerraremos a nossa leitura. Como tem sido bom ter você conosco acompanhando essa leitura. Hoje a nossa leitura se concentra em Isaías, capítulo 56 e capítulo 57. Isaías, ele proclama a salvação para os gentios, para os não-judeus, fala sobre a graça de Deus para os ímpios líderes de Israel, e ele descreve como Deus lida com sete tipos de indivíduos nesses capítulos. Primeiro, indivíduos justos. Aqueles que fazem o que é certo. Versículo 1 e 2. Deus abençoa os que são justos e os que honram o dia especial do Senhor, particularmente no contexto judaico. Gentios salvos. Capítulo 56, versículos 3 a de 6 a 8. Eles são vistos não apenas como um cidadão de segunda classe, ao contrário do que muitos pensavam. Quando se voltam para o Senhor, eles são totalmente aceitos da mesma forma que os judeus. Segundo seus sacrifícios, também são aceitos, versículos 6 e 7. Eles experimentam a alegria de Deus no templo de Deus, e o seu templo é uma casa de oração para todas as nações, ao contrário do que pensavam alguns religiosos. E depois temos os eunucos dedicados. Deus dá a eles mais honra que filhos e filhas jamais poderiam oferecer. E depois temos os bons que morrem cedo. Capítulo 57, versículo 1 e 2. Algumas vezes, Deus permite que tudo isso aconteça para que eles sejam poupados de um futuro perverso. O mundo vai de mal a pior. Depois temos o contrito. Isaías descreve o relacionamento de Deus com os humildes, aqueles que são penitentes. Primeiro, com relação à pessoa de Deus. Deus é santo, altíssimo e sublime, que habita a eternidade. Com relação às promessas de Deus. Deus reúne os contritos com segurança, versículo 14. Deus abre o caminho para o seu povo, para que finalmente eles possam retornar do seu cativeiro. Deus, ele reaviva o espírito do seu povo, ele lhes alivia, lhes dá coragem, jamais os acusa por causa dos seus pecados, ele não briga com eles eternamente. Deus cura, guia e conforta, versículo 18, e Deus comunica a eles a sua paz, versículo 19, ele os cura e eles os louvarão. E ainda temos os indivíduos ímpios, primeiramente os líderes religiosos de Israel. Temos a descrição da transgressão. Eles sofrem de cegueira autogerada, eles não querem ver, não estão alertas quando o perigo se aproxima. Eles são gananciosos e egoístas, seguem os seus próprios caminhos visando ganho pessoal. Eles são, veja você, bêbados, materialistas, versículo 12, compram vinho e se embebedam. O problema sério, versículo 9, por causa do seu pecado, o rebanho de Deus é despedaçado por animais selvagens. E os idólatras de Israel, capítulo 57, versículos de 3 a 13. Ele descreve a sua impiedade. Eles são a prole dos adúlteros, das prostitutas, dos filhos dos pecadores, dos mentirosos. Então temos a descrição da sua adoração, versículos de 5 a 11. Eles amam e adoram deuses de pedra. E a sua esperança, versículos 12 e 13, nada pode salvá-los, a não ser confiar em Deus. O Deus que é bondoso e que oferece ainda esperança e graça para os não-judeus e até mesmo para os líderes corruptos de Israel. É nessa graça que confiamos, é nessa bondade que nos agarramos. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse dia mais uma vez. Obrigado pelos meus irmãos queridos que acompanham essa leitura em tantos lugares. Que o Senhor possa fazer com que os nossos corações sejam um solo fértil e que a tua mensagem produza muito fruto. Em nome de Jesus. Amém.